Você ouve agora, na Rádio Paulistano, CAP Eventos.
Olá, eu sou Drica Real, estou aqui na Rádio Paulistano, CAP Eventos. Hoje o entrevistado é Léo Stefanini. Publicitário, jornalista, teve ampla experiência nos bastidores de TV, é ator, diretor, formado pelo Célia Helena, está em cartaz com a peça O Filho, sucesso da anterior Irmão e o Pai, Fulvio Stefanini. Seja bem-vindo, Léo.
Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês.
Vamos lá, então. Hoje eu tenho muitas perguntas e a primeira que eu quero fazer para você é... Como é que foi sua chegada aqui no Paulistano para dirigir o grupo do teatro? Você chegou em agosto e a gente já está em novembro. Ou seja, somente 3 meses para conhecer os atores e montar um espetáculo. Quais foram suas primeiras impressões?
Olha, foi um grande susto, na verdade, ter recebido o convite, porque realmente eu não esperava. O pessoal da diretoria me chamou e eu fiquei extremamente honrado para dirigir o grupo, que é um grupo tão antigo, né, com tanta tradição. E que nesse momento estava passando por um período ali sem direção e tal, e aí eu assumi, né? Eu vim com uma expectativa enorme e ao mesmo tempo, Drica, com muito medo, assim, sabe? De verdade, porque esse universo de grupo de teatro de um clube não era exatamente a minha maior expertise. Eu venho produzindo, dirigindo teatro há bastante tempo aí no circuito paulistano, mas não exatamente com um grupo de clube, etc, né? Mas eu acho que a experiência está sendo tão gostosa, assim, tão rica, tão legal, porque a gente conseguiu, na minha opinião, imprimir uma atmosfera de grupo mesmo, sabe? Tanto é que a peça que nós vamos apresentar no fim do ano, e a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, todo mundo participou, a escolha do repertório foi uma escolha feita pelo grupo, as ideias vieram do grupo, cada um escolheu mais ou menos as cenas com as quais se identificava mais, enfim, então tem um caráter autoral pela escolha de repertório, etc, pela escolha do autor. Então eu acho que está sendo muito, para mim está sendo um grande barato, assim, participar desse processo.
Então, a gente já vai entrar aqui exatamente sobre isso. Qual foi o tema que te inspirou e como é que foi o processo de escolha da peça que vai ser realizada agora, já em dezembro?
Na verdade, a gente veio com a cabeça completamente aberta, sem nenhuma ideia pré-determinada, né? Eu trouxe algumas sugestões para o grupo, etc. Eu escutei muito, conversamos muito com o grupo e, de repente, eu senti que a gente fazer um autor contemporâneo com uma possibilidade de repertório de diversas mini-cenas, diversas esquetes, diversos textos variados, etc., poderia ser muito interessante nesse momento do grupo, né? Porque poderia dar uma oportunidade legal para todo mundo, etc., seria interessante. Aí eu trouxe uma ideia do Luiz Fernando Veríssimo. Agora, o que foi mais incrível, Drica, é que isso foi antes do falecimento do Veríssimo.
Sim.
Então foi uma loucura, porque a gente começou a estudar o Veríssimo e, óbvio, a gente adorou, porque Veríssimo é um gênio da nossa arte, da nossa cultura, e a gente adorou começar a estudar o Veríssimo. Quando, de repente, veio a notícia da sua morte, né?
Fala um pouquinho do que ele já fez na TV, para o pessoal relembrar.
Bom, o Veríssimo é um grande escritor, grande cronista, passeou por diversos estilos literários, e a TV fez muitas adaptações fantásticas da obra do Veríssimo. Eu acho que vale destacar, sem dúvida nenhuma, a Comédia da Vida Privada, que foi uma série de textos dele adaptados para a TV, feitos pela Globo, com um grande elenco, que de fato teve um sucesso enorme, né? Uma repercussão enorme.
A peça também tem a participação de um maestro, que já é conhecido aqui do clube, o Rodolfo. E como é que surgiu essa ideia de trazer essa musicalidade para a peça e como que isso é costurado dentro do tributo ao Veríssimo?
Bom, como a ideia era fazer, de fato, um tributo com um compilado de diversas cenas, de diversos trechos e diversos estilos literários do Veríssimo, nada melhor do que a gente imprimir um pouco uma linguagem do teatro de revista, que era justamente essa grande apresentação resumida de diversas coisas do autor, né? E aí, por isso, a gente achou que trazer a música era fundamental para que a gente pudesse seguir por esse estilo da revista. Nas pesquisas que nós fizemos, nós descobrimos um álbum maravilhoso de um grupo chamado Conjunto Nacional, grupo este que o Veríssimo fazia parte, né? O Veríssimo era o saxofonista oficial do grupo, E então nós escolhemos músicas do repertório desse disco, desse conjunto chamado Conjunto Nacional, que era um grupo que fazia músicas satíricas sobre o momento político da época e etc. Escolhemos algumas músicas e estamos trazendo aí para o palco.
Isso é novo, né? Vai ficar muito bom. Muito se fala no Brasil em dividir os artistas, né? Aqueles que atuam, os que cantam e dançam, em vez de, eu sinto, de valorizar o conjunto. Você pretende dar vazão a essa mistura de atuação com canto e, quem sabe, a dança nas próximas peças?
Com certeza, eu acho que tem tudo a ver com o trabalho de grupo desenvolvido aqui. Para que as pessoas possam, de fato, colocar para fora aí seus anseios, de repente, para cantar, e por que não sim para dançar, e, enfim, passear pelas artes cênicas de uma maneira completa. Eu acho que o grande barato, Drica, de estar aqui no grupo do Teatro Paulistano é que a gente pode ser ousado, sabe? A gente pode arriscar um pouco mais. Às vezes, numa proposta muito comercial, aí do circuito comercial, você não tem tanta vazão para arriscar, para ousar, né?
É, verdade.
E aqui o grupo do Teatro Paulistano, a gente se permite. Então, sem dúvida, eu acho que é um belo caminho para a gente.
E cada um vem com um background tão diferente, né? Com um aprendizado tão diferente, que aí traz coisas que pode só agregar. A outra pergunta que eu tenho é, você ainda está conhecendo as pessoas do grupo, os integrantes do grupo, que também é novo, apesar do Teatro do Paulistano ser muito antigo, o grupo foi reciclado, ele é recém-formado. E por isso mesmo você ofereceu muita liberdade de criação. Essa é uma característica sua como diretor, também fora do clube, ou está sendo usada nesse momento?
Não, na verdade, Odrica, você sabe que eu fui assistente de direção do José Renato Pécora, né? Mais conhecido como Zé Renato, que é, sem dúvida, um dos maiores diretores da história do teatro. Enfim, o fundador do Teatro de Arena e formado na primeira turma da EAD. É um cara, realmente, um dos maiores mestres que a gente tem. E eu aprendi com ele que a gente entra num processo de teatro sempre zerado, porque a obra vai pedir o caminho que a gente precisa dar a ela.
Ai,
sabe?
Que lindos.
Então, nesse sentido, nas minhas, sei lá, eu tô com 25 peças nas costas aí na direção, mais ou menos, nenhum processo foi igual ao outro, sabe? Então tem processos que se caracterizam pela criação coletiva, de fato, pela participação efetiva de cada um e etc. Mas tem processos que, por alguma razão inexplicável, na verdade a coisa anda um pouco mais dentro de regras pré-estabelecidas. Então depende muito. A peça que eu estou em cartaz agora, chamada O Filho, fazendo meu jabá aqui, também teve uma característica de participação muito importante de todos ali, sabe? Uhum. Todos eles falam isso, que foi um processo muito gostoso, porque foi um processo extremamente colaborativo.
É igual um casamento, né? Cada um traz a sua energia e depois o grupo fica coeso e vira uma coisa só. O que é mais importante dentro de um grupo teatral, na sua opinião? E quais são os maiores desafios como um diretor?
Olha, um grupo teatral tem algumas coisas que são importantes. Eu acho que a principal delas é, de alguma forma, o pessoas do grupo terem as expectativas semelhantes, objetivos semelhantes. Então, eu vou dar um exemplo banal. Se metade, digamos que um grupo tenha lá 10 atores, se 5 falam: o que a gente quer é fazer teatro infantil. E outros 5 falam: o que a gente quer é fazer teatro adulto. Talvez não se forme um grupo a partir disso. E tá tudo certo, não é verdade? Então, eu acho que é importante ter mais ou menos objetivos parecidos. Agora, mais ou menos, porque é rico também a gente ter uma oportunidade de repente passear por um caminho que não era exatamente aquele caminho idealizado por você naquele momento. Então a gente também tem que se permitir um pouco, de repente, pô, não queria fazer comédia nesse momento, mas a galera tá numa vibe de comédia e vamos ver o que dá.
Aprender coisas novas.
Isso, e de repente você mesmo se surpreende com aquilo e com a própria satisfação que você tem em fazer aquilo, né? Então, é um pouco isso, assim, sabe?
Uhum. Eu escutei essa pergunta faz pouco tempo, se eu não me engano, foi lá no programa do Bial, e ele fez essa pergunta e eu gostei muito. Você é ator e diretor. Você acredita que para ser um bom diretor é preciso também ser um ator? Qual o principal atributo para ser um diretor teatral?
Não, eu não acredito, não. É a mesma coisa achar que o técnico de futebol, para ser bom técnico, precisa ter jogado bem, né? Ao que me consta, por exemplo, nem o Vanderlei Luxemburgo e nem o Filipão foram grandes jogadores e, no entanto, foram grandes treinadores, né? Então, eu não acredito não, porque são coisas muito diferentes, sabe, Drica? É gozado como são ofícios muito diferentes. A atuação é muito mais com o coração, é muito mais intuitiva, muito mais com os nervos à flor da pele. Eu acredito que todo bom ator, toda boa atriz, ela tem que ser capaz de enlouquecer um pouco no palco no bom sentido, ou seja, tirar o racional, deixar o racional de lado e deixar de fato o seu emocional fluir para que atinja bons resultados, enquanto a direção é muito mais racional, ao meu ver. Eu costumo dizer que eu sou de virgem, eu sou virginiano. Uhum. O meu lado virginiano aflora justamente na direção teatral. Aí sim eu falo, não, olha, essa cena aqui, você tem que ter um passinho mais pra lá, um passo mais pra cá, é mais detalhista e tal. O trabalho do ator é um trabalho mais visceral.
E você faz as duas coisas. Eu vou fazer aquela pergunta bem clichê. Qual dos dois você prefere?
Como são trabalhos muito, muito, muito diferentes, de fato, de verdade, eu não consigo saber o que, que eu prefiro. Agora, o que é curioso é que nunca eu tive dúvida em relação a um texto teatral se eu queria, naquele texto, ser ator ou diretor. A hora que eu leio um texto teatral, automaticamente eu falo, nossa, eu quero dirigir isso aqui. Ou então, nossa, eu quero ser ator disso aqui. Eu não tenho muita dúvida. Tem texto que me desperta o meu lado cerebral de querer dirigir, e tem texto que desperta o meu lado mais passional de querer atuar.
É, nós temos os dois lados do cérebro aí funcionando, né? Emocional e racional. E quais são os artistas que te inspiraram na sua carreira?
Bom, eu já falei aqui do Zé Renato, acho que foi um grande mestre que eu tive na direção teatral. Eu acho que eu aprendi absolutamente tudo de como se dirige uma peça de teatro com o Zé Renato. Por razões óbvias, o meu pai, o Fulvio Stefanini, me ensinou muito e eu aprendo muito com ele, observando ele ainda hoje em cena. É, realmente foi
fantástico.
Um grande professor. E eu tive a honra, o privilégio de trabalhar nos últimos anos, nas últimas três peças de teatro de um monstro sagrado das artes cênicas, que é o Juca de Oliveira.
Uhum.
E que também se tornou um grande mestre.
E sócio aqui do clube.
Pois é.
Vivo encontrando
só,
ele, às vezes,
maravilha.
No café.
Maravilha.
Uhum. É, qual a dica que você dá para quem ainda pretende, quer estudar para ser ator?
Olha, para quem pretende ser ator, eu vou dar uma dica um pouco genérica, mas eu acho que é importante. Ler muito e, sobretudo, ler muito os bons textos de teatro, né? Então, hoje, se um jovem... E aí, o que eu faço? Olha, começa lendo Shakespeare, lendo Molière, lendo Tennessee Williams, lendo Arthur Miller, lendo os brasileiros Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Jorge Andrade. Comece por aí. A partir disso, procure um curso de teatro profissionalizante. Tem diversos por aí. Na minha opinião, todos eles têm falhas no sentido de... Fica faltando alguma coisa para, de fato, a pessoa sair dali um profissional. Mas, por outro lado, é o caminho que tem que ser feito. E aí e aí a vida também vai te conduzir um pouco.
Mas achei fantástico o que ele falou. Ler é a primeira coisa. Meu avô também era jornalista, então os presentes eram só livros. Eu tenho coleções de Shakespeare, de Nelson Rodrigues, Clarice Lispector. Eu acho que é o melhor caminho mesmo, além do estudo. E quais são os seus objetivos com o grupo de teatro do CAP para um futuro próximo?
Bom, nossos objetivos para o futuro. Eu prefiro, Drica, falar de um futuro próximo. Que a gente faça uma grande apresentação nos dias 11 e 12 de dezembro, aqui no Mini Auditório, do espetáculo que a gente está trabalhando há tanto tempo, com tanto carinho, né? Família Brasil, um tributo a Luiz Fernando Veríssimo. Realmente, esse é o meu primeiro grande objetivo, que a gente faça um excelente trabalho. A partir desse trabalho, que a gente faça próximos trabalhos muito bons aí no próximo ano.
Fala o horário das apresentações.
As apresentações vão ser dias 11 e 12 de dezembro, às 8 horas da noite.
No pequeno auditório.
Isso.
É isso. Obrigada, Léo. Foi um prazer falar com você. Espero que a vida seja longa aqui no Clube Paulistano. E obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço. Está sendo uma honra e uma grande alegria estar aqui.
CAP Eventos.